Um bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 80ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Rafael Alves que realize um trecho da Bíblia, Isaías 41, versículos 20 a 24. O Senhor prova a sua grandeza.
Bom dia. O Senhor prova a sua grandeza. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumprirão. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois Deus. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente com Deus o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis a abominação a quem vós escolhe. Amém.
Muito obrigada, vereador Rafael Alves, pela belíssima leitura desse versículo da Bíblia que nos traz elevo espiritual nesta manhã. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 3 dias do mês de dezembro de 2019, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 79ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Uma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice; Wilson Brites, primeiro secretário; Josefina Soares, segunda secretária; vereador Mano Gás, terceiro secretário. É a presença dos vereadores Carmelo Severino Borges Madeira, Fernando Antônio Deitos de Bermudes, José Fernando Tarragô, Nerei Santos Kaufmann, Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. Às 9 horas e 45 minutos, o presidente vereador Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução de número 13 de 2002, solicitou à vereadora Nerei Santos Kaufmann que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 15, versículo 17 a 20. Jesus, a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Em ato contínuo, determinou o primeiro secretário, o vereador Wilson Brites, a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de número 383 a 385 de 2019, protocolado respectivamente sobre os números 1167, 1176, 1178 de 2019. Foi aprovada a indicação de número 102 de 2019, protocolado sobre o número 1179. Foram aprovadas moções número 148 e 153 de 2019, protocolado sobre os números 1173 a 1175, 1180, 1181 e 1186. A sessão foi interrompida para que o senhor Raul Lauber, representante da Fundação Delfim, apresentasse o projeto da construção de uma ferrovia que ligará o Atlântico ao Pacífico, passando pelo paralelo 30. Foi feito o registro fotográfico. Reaberto os trabalhos, a presidente deu sequência à ordem do dia. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima aos seguintes projetos: projeto de lei ordinária de número 117 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1182 de 2019, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de língua inglesa para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. B. Projeto de lei ordinária de número 118 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1183 de 2019, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana nas condições que menciono. E. Projeto de lei ordinária de número 119 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1184 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 180.430,86, Foi aprovado em discussão e votação única. A. O projeto de lei ordinária de número 12 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1004 de 2019, que dá nova redação ao artigo 1º da lei de número 2182 de 19 de dezembro de 1990 e da outras providências. B. Projeto de lei ordinária de número 112 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1085 de 2019, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º e o artigo 8º da Lei Municipal de número 4.287 de 2013, conforme menciono. C. Balancete número 11 de 2019 do Poder Legislativo, protocolado sob o número 1102 de 2019, referente ao mês de agosto de 2019. Matéria do expediente, foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa, o projeto de lei ordinária de número 120 de 2019, do vereador Fernando Bermudes, protocolado sob o número 1185 de 2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Uruguaiana. B. Balancete número 12 de 2019 do Poder Legislativo, protocolado sob o número 1170 de 2019. Referente ao mês de setembro de 2019, justificativa de ausência parlamentar, número 24 de 2019, protocolos, números 1177 de 2019. Convites, foi aprovada a apresentação nos eventos conforme ofícios de número 185 a 187 de 2019, protocolados sob os números 1169 e 1187, 1188 de 2019. Correspondências recebidas de diversos. Ofício de número 70, protocolo de número 1171 de 2019. Do Executivo, ofício número 71 de 2019. Protocolo 1183 de 2019. Correspondências expedidas a diversos. Ofício de número 523 a 524 de 2019. Ao Executivo. Ofício de números 539 e 540 de 2019. Comunicações. Usuário período das comunicações, vereador José Fernando Tarragô, Suzana Cardoso Alves, Zuma Rodrigues Ancinello, Wilson Brits e Neraí Santos Calvo. Comunicações de bancadas. Usou o período das comunicações de bancadas o vereador Wilson Brits. Registra-se aqui o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a Presidente, invocando o nome de Deus, às 13 horas, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Veiga Antunes Belagama, oficial legislativo, lavrei a presente ato, Sala Ramon Barbati Filho, aos 3 dias do mês de dezembro de 2019.
Muito obrigada, vereador Wilson Brites, pela excelente leitura da ata. Neste momento, colocamos a ata em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando um bom dia, uma ótima manhã de trabalho. E que Deus venha nos iluminar. Neste momento, quero também agradecer e cumprimentar os amigos que nos acompanham pela live, ao vivo, neste momento. E também os amigos que nos acompanham no plenário. Hoje, especialmente, o nosso amigo Avelino e a nossa amiga Tânia, que são pessoas que estão sempre, ou quase que diariamente, presentes aqui na Câmara Municipal, trazendo as demandas da nossa comunidade. E isso é bastante importante. Eu quero até parabenizar esse casal aí, guerreiro, que foram meus padrinhos numa certa ocasião. Quero ter um carinho muito grande por esse casal. E principalmente pelo trabalho que eles vêm realizando em nossa cidade. Sejam bem-vindos. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 386, o vereador Fernando Bermudes vem requerer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes a manutenção no poste de luz situado à rua Cabo Luiz Quevedo, frente ao número 4700. Tal medida se for necessária, considerando a necessidade de iluminação no referido local, pois as constantes falhas na mesma faz com que os pedestres que por ali transitam encontram-se em total escuridão, o que implica perigo e insegurança. Assinado o vereador Fernando Bermudes. Requerimento de número 387 de 2019. A vereadora Neraí Santos Calfimo requer que, conforme aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência à ABR Ambiental, solicitando o cumprimento do contrato de número 160 de 2011, onde prevê o tratamento do esgoto sanitário na barragem São Churi e Vila de São Marcos. Justifica o pedido, uma vez que o contrato prevê o saneamento completo até 2020, e até agora o trabalho não teve início.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida à vereadora Neraí Calfima por 3 minutos.
Senhora presidente, vereadora Zuma Sinello, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento aqui o Avelino e a Tânia, que prestigiam a nossa sessão de hoje, o Ademir Lopes, aqui também presente, funcionários desta casa, os que nos acompanham pelo Facebook. Dizer que esse nosso pedido já foi falado na reunião passada, que faríamos, e os vereadores, os colegas vereadores já se mostraram favoráveis. Nós temos que exigir o cumprimento do tratamento de esgoto no interior do município. Não é possível que as comunidades do interior sejam sempre as últimas a serem atendidas. Desde 2011, quando começou o tratamento da água e esgoto em Uruguaiana, a gente tinha a esperança de que não fosse o interior o último a ser atendido com o saneamento. E é o que está acontecendo. Não começou ainda, né? A promessa era de que 100% do tratamento estaria pronto até 2020. Falta um ano só e nada foi feito pelo interior. E nós sabemos que esgoto, né, traz dignidade, tratamento de esgoto traz dignidade às pessoas, traz melhor qualidade de vida, todos nós sabemos, né, mas o interior sempre esquecido. Ontem, ao chegar em casa, depois de ter protocolado esse requerimento, eu vi na Zero Hora, né, o lançamento da campanha do governo federal, lançamento ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa Brasil Rural, que tem por objetivo universalizar o acesso ao saneamento básico para as populações do interior. Né? Em 20 anos, ele quer que o interior do Brasil seja atendido com saneamento básico. A previsão é beneficiar 39 milhões de brasileiros. O Brasil Rural revoluciona o saneamento em áreas rurais, trazendo, né, melhor qualidade de vida e tal. E aqui fala, o programa prevê em 20 anos melhorias nas condições sanitárias da população rural brasileira, ampliando o acesso ao serviço de saneamento básico em aproximadamente 7 milhões de domicílios. Então, nós temos aqui uma empresa que já está no contrato, né, que faria o trabalho, e nós temos que exigir o cumprimento disso aí. Essa semana eu vou falar, eu lhe concedo os dois a parte. Vou conversar com o responsável pela BRK em Uruguaiana, a vereadora Suzana, né, e vamos ter que fazer uma pressão para que essas obras se iniciem o quanto antes. Porque não é admissível que o interior seja sempre o último a receber. Agora que nós já temos, né, aprovado nesta casa o projeto aquele que destina 5% das casas, quando de algum projeto habitacional seja destinado ao interior, que tenhamos, né, esse olhar para o interior e cobrarmos, porque a gente sabe que uma lei não basta ser aprovada, né, nós temos que fiscalizar. E esta semana vão, de repente, ao Ministério Público, se não der início logo nessas obras no interior. Então, eu concedo os dois a parte ao colega vereador aqui, Irani Fernandes.
Obrigado, colega. Quero colaborar com o seu requerimento. Eu cumprimento a nossa presidente, os colegas vereadores, quem nos acompanha. Esse é um assunto que vem sendo discutido já e está parado, porque o ano passado a gente tentou, junto com a JEGS, com a prefeitura, nas reuniões, chegar à conclusão de quando é que seriam completados os restantes dos percentuais que não foram contemplados na cidade com a universalização do nosso recolhimento e tratamento do esgoto na cidade, os 100% que está no contrato. Como o contrato houve uma quebra no meio do caminho e houve uma solicitação de uma emenda, um aditivo foi feito, prorrogando aquele prazo para que ele pudesse terminar as obras, para que 100% fosse realizado, não ficou bem claro, não houve um entendimento direto entre a comissão fiscalizadora da nossa prefeitura municipal e a própria empresa que tem obrigação, trocou de nome, trocou de empresa, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. E aí eu sugiro que esse seu requerimento possa ser encaminhado também para a comissão fiscalizadora, porque nós vamos ter a discussão do assunto, não apenas porque a BRK vai continuar colocando as mesmas desculpas que ela deu antes para não começar o trabalho lá no interior do município, mas nós temos uma comissão que aí nós vamos aproveitar até para esclarecer melhor como é que está essa situação. E aí sim, se for o caso, até sofrer as penalidades que essa comissão tem, essa deliberação e esse direito para poder aplicar as multas. Então é um assunto que a gente vai começar a discutir novamente, trazer para a mesa e para que a gente possa ter 100% do esgoto saneado uruguaiano. Muito obrigado pelos apartes.
Essa palavra, senhora presidente, para discutir.
Palavra concedida ao vereador Fernando Tarragô por 3 minutos.
Senhora presidente,
bom dia.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma coisa muito importante quando você fala de esgotamento sanitário é o tratamento do esgoto. Porque colocar os canos na frente das casas e que esse esgoto só escorra e não fique nas valetas na frente da casa, não é o suficiente. Nós temos que saber também aonde que vai ser jogado esse esgoto, né? E então, assim, eu acho que essa casa deveria se preocupar com isso e pedir que a BRK venha a essa casa e mostre o planejamento, o plano, qual é o plano para o interior. No caso, vamos dizer, São Marcos e Barragem, né? Aonde que vai ser jogado esse esgoto? Eu acredito que tem que se fazer poços negros, como você diz, ou uma estação de recebimento, que é uma lagoa, né? Como foi feito só uma aqui em Uruguaiana, que deveriam ser duas, né? Então, são essas coisas que são muito importantes, porque a colocação apenas dos tubos, isso aí é muito simples para eles, entendeu? Uhum. Colocar os tubos e jogarem, porque eles vão jogar, então, continuar no Rio cobrando. Uruguai, né? Que está acima das nossas águas aqui, né? E que esse esgoto vai vir para nós. Quer dizer, vai ser captado nas nossas águas, né? Então, eu acho que isso é muito importante que a gente procure ver nessa casa aqui qual é o planejamento que eles têm para o tratamento do esgoto. Não só fazer o esgoto, mas com o tratamento também do esgoto. Fossa. Eu acho que isso poderia até ser adicionado ao requerimento da doutora, se me permitir.
Com certeza, doutor Fernando, tudo que vier para somar e para melhorar, né, aceitamos todas as sugestões do vereador Irani, do colega vereador Fernando Tarragô, também que conste nesse requerimento. E a gente acredita que uma empresa especializada, ela já tenha, claro que deve ter, né, onde jogar esse esgoto. Nós, aqui leigos, sabemos que não basta a rede estar, né, pronta. Mas onde esse esgoto vai parar, como vai ser tratado? Então, eu acho que é interessante que eles venham nos explicar isso aí e nos trazer, né, alguma resposta sobre essas nossas perguntas aqui. É dever, né, também, até sugiro que venha, que fique lavrado em ata aí, que venha a comissão junto com a BRK nos dizer quando vai ser feito esse trabalho, né, e de que forma vai ser feito. Então fica o nosso requerimento mais completo, mais enriquecido, e eu agradeço os colegas.
Palavra concedida à vereadora Suzana Alves por 3 minutos.
Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os meus colegas. Chamar a comissão, chamar a BRK, só não adianta, eu acredito. E eu fico muito feliz que a senhora fez esse requerimento, Porque eu já fiz esse requerimento há uns meses atrás, não tive resposta ainda. E quando eu fui lá na Jergues conversar com o pessoal da Jergues, e eles falaram que... O que, que eles falaram? Que Uruguaiana não tem problema em relação a BRK, em relação a esgoto. Que eu falo que eu sou a única vereadora que fico me manifestando contra eles. Ainda tive que ouvir isso. Ainda tive que ouvir isso. É, que exatamente, me chamou, só faltou me chamar de xarope. E que eles têm uma ouvidoria e ninguém de Uruguaiana reclama na ouvidoria. Tanto é que eu trouxe o telefone, fiz uma campanha e coisa e tal, e pedi para as pessoas, por favor, liguem para lá, porque eles querem ter estatística. E vou dizer mais, o pessoal da BRK vem aqui e nos explica, mas explica o que a gente não entende. O pessoal da prefeitura, a comissão, vem aqui e nos explica, mas a gente não consegue entender. Porque é umas coisas que não saem do papel. Tem uma rua lá que eu corri atrás da BRK, corri atrás da comissão, que tem 5 famílias que se mudaram para um local e eles atiram o esgoto deles num baixio lá. Aí o que, que o pessoal da BRK disse? Que eles não poderiam fazer nada porque a rede de esgoto não passa ali. Passa do lado, não passa ali. Mas como se eles têm que fazer, se está no contrato, como que eles não vão fazer? Então é assim, ó, pessoal. A gente fala aqui, todo mundo conversa sobre os assuntos, mas se não sair do papel, se não sair daqui de dentro, se eles não cumprirem com as palavras, não adianta. E se nós não abrirmos os olhos para esse quarto aditivo aí, eles vão fazer esse quarto aditivo, vão prejudicar a população e vão também nos prejudicar. Porque nós estamos sentados aqui para fazer o nosso ato de fiscalizar, a gente tenta fazer e simplesmente as pessoas nos impedem aqui e ali com meias palavras, com meias verdades. Se vamos sentar, se vamos conversar, vamos vir aqui falar a verdade. Ó, não dá para fazer. E tem outra coisa. No interior, todos lá usam a fossa. Uhum. E eu acho que nós, do interior, cuidamos mais do meio ambiente do que aqui na cidade. Porque juntam todas os coliformes. Aí passa pelo um tratamento à meia boca e cai lá no rio. E lá não, nós cada um fica com a sua sujeira em casa. Né? Nós usamos a nossa fossa lá. E eu digo uma coisa, pela distância, eu não sei se esse programa vai ser feito lá pela distância das casas. Não sei se vai ser feito esse programa. Muito obrigada.
Só me dá uma parte, vereador?
Sim, pode.
Obrigada, vereador, só colaborar com a sua fala. Vereadora Suzana,
a sua fala e depois tu fala.
Sim. Espero que os colegas vereadores concordem comigo. Quando a senhora diz, ó, a gente vem a Jergues, vem prefeitura, vem BRK aqui e fica tudo na mesma. Só batemos boca que não sai uma solução. Eu gostaria que os colegas nos acompanhassem, porque quando o vereador faz um requerimento e esse requerimento não vem a resposta, ele reitera o requerimento e, se não der resultado, nós vamos ao Ministério Público. Vamos fazer a nossa denúncia, porque aí nós estamos fazendo nosso papel, vereadora. É. Bom, aí é muito triste. Quando né, não se tem resposta nem do Ministério Público Estadual e nem do Federal, a quem nós vamos recorrer, eu pergunto. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, que é fazer os trâmites legais. E hoje aqui nós temos o nosso líder de bancada ou líder do governo? Do governo, né, Fernando Balaca aqui? Tá. Todos os requerimentos que nós não tivermos resposta nessa casa, se não nos responder, nós vamos exercer o nosso direito de procurar o Ministério Público e fazer cumprir. Né? Sempre foi assim. É, mas não... É, exatamente, temos que fazer pressão. Sim, tá bem?
Palavra concedida ao vereador Rafael Alves por 3 minutos.
Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha nesse plenário, aos amigos ouvintes das redes sociais, sejam bem-vindos a esta casa. Inicialmente eu até não ia me pronunciar, mas depois que os colegas começaram a manifestar algumas posições e alguns temas, eu quero só relembrá-los. Este contrato iniciou em 2011 e deveria ter acabado em 2016. Esta casa, em 2017, já exarou o parecer através da Comissão de Serviços Municipais, solicitando, por aprovação unânime dos pares, o rompimento do contrato com a empresa BRK e o município de Uruguaiana. Quando as senhoras dizem aqui que já levaram a denúncia ao Ministério Público Estadual, Federal, nenhum desses órgãos tem a iniciativa de que tem o Poder Executivo Municipal, que é manter a empresa ou romper o contrato com a empresa. Vamos voltar ao interior, aí, como sugere a vereadora Neraí, a vereadora Suzana já pediu isso antes, e o vereador Adalberto aqui pediu durante vários anos. Por que essa empresa não foi ainda para o interior, vereador Tarragó? Porque lá não tinha três fossas prontas, não tinham três estações de decantação prontas, como a Corsan entregou para a empresa BRK, Odebrecht, ou qual que seja o nome, em Uruguaiana. Aqui no Uruguaiana eles não fizeram nenhuma instalação de decantação. Elas já estavam prontas. Antes da BRK assumir, ou Odebrecht, ou qualquer outro nome, nem 20% da primeira das três bacias de decantação era usada. Hoje, ao meu ver, duas não seguem sem ser usadas. Por quê? Porque a empresa coleta mal e joga os dejetos no rio ainda. E todo mundo sabe disso. A vereadora Suzana já fez filmagem, já denunciou. Todo mundo sabe disso. Aqui no centro da cidade, o esgoto é largado no Rio Uruguai. Então, assim, ó, eu acho que os nossos olhos devem ser voltados, com todo respeito ao interior. Tenho convicção que não vai para o interior. Por quê? Porque a empresa não conseguiu fazer o que tem que fazer na cidade. E não fez. Ela não cumpriu o prazo. Nós já pedimos essa casa que o contrato fosse rompido. E eu acho que é isso que nós temos que levantar. O rompimento do contrato. Não pedir que a empresa fosse... As pessoas não querem mais essa empresa. As pessoas podem até não ir reclamar no 0800, mas ninguém quer essa empresa mais, Uruguaiana. Está todo mundo insatisfeito. E em outros lugares do estado onde isso aconteceu, a insatisfação é tamanha da mesma forma como em Uruguaiana. Então, se esta casa já aprovou em 2017 um parecer pedindo o rompimento do contrato, e enviou à Prefeitura Municipal, o que nós devemos solicitar e seguir solicitando à Prefeitura Municipal é o rompimento do contrato. Nós tínhamos uma demanda de 30 milhões de reais em multas para executar da empresa, e nós não fizemos isso ainda. A Prefeitura não executou esse processo. Executar as multas, cobrar judicialmente, não fizemos isso. Então, eu acho que eu tenho uma convicção, aliás, é que chamá-los aqui na Câmara para eles exporem aqui, para eles trazerem os assuntos o que estão fazendo, onde está indo o esgoto. O papel e o telão que cabe tudo. Então, se querem saber, vamos em loco. Levanta daqui, vamos lá com a Comissão de Serviços Municipais, com a sua presidente ou por iniciativa própria, e vamos ver o que está acontecendo. E eu já fiz isso, já fui lá na sessão de decantação.
Finalizando, das três, vereadora.
Das três piscinas. Uma delas não funciona. Não estamos usando, não está sendo coletado. E outra, as conexões dos canos das casas foi toda mal feita. O esgoto local está dentro do pluvial de Uruguaiana e todos os funcionários das terceirizadas que trabalharam para a BRK sabem disso. Só as autoridades é que não.
Solicito a palavra.
Palavra concedida ao vereador Wilson Brites por 3 minutos.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu estava lá fora, não estava nesta casa à época que foi feito o contrato, a época que veio essa empresa para cá, mas o que se dizia na imprensa era que seria uma maravilha. Todas as rádios que faziam parte do programa Uruguaiana Vencerá, todas as rádios diziam isso, que era uma maravilha. E como era bom ser vereador naquela época? Você sabe por quê? Que era bom ser vereador naquela época? Porque ninguém reclamava porque não tinha direito à rádio nenhuma de levantar o telefone e ligar e eles não deixavam falar. Vereador Valeu estava lá fora. Tentei várias vezes, para qualquer um programa, esse de manhã que hoje Nós atiram pedra dia e noite, dia e noite, dia e noite, que a Câmara é isso, que a Câmara é aquilo, que os vereadores são isso. Pois é, é fácil estar do lado de lá do balcão. Né? Hoje, radialistas influentes que estavam aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Hoje estão do lado de lá do balcão. Aí é fácil ser criticado. Aí é fácil. Antes, não se podia ligar para essa casa. Não se podia ligar para coisa nenhuma. O povo aceitou 8 anos. 8 anos. Não, abria a boca lá, mas não tinha voz em rádio nenhuma, coisa nenhuma. Estavam tudo comprado pelo Uruguaiana Vencerá, o qual pagavam com o dinheiro do povo, nosso dinheiro. Nós entramos nessa casa e através da comissão, a Comissão de Serviço Público, mano fazia parte, nós entramos dizendo tudo isso, Fernando, tudo isso, tudo isso. Nós fizemos um relatório, foi o Ministério Público Estadual, Federal, e aí? Não tivemos nem resposta, velho. Mas nem resposta essa casa teve. E nós continuamos batendo, 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 batendo. E vamos continuar batendo, batendo. E aí vem uma resposta que eu solicitei de uma conselheira da Jergues, quando veio numa reunião do Executivo. Eu digo, como é que se pode quebrar isso? Ela disse assim, não, vocês não vão quebrar contrato nenhum. É 30 anos. Ou se alheiam. Se aliam a ela, a empresa, e fazer ela funcionar direitinho, ou vocês ficam quietos. Foi o que ela me disse. E tudo se encaminha para isso, vereador Fernando. Tudo se encaminha para isso. Não está sendo tratado, eu tenho certeza que não está sendo tratado o esgoto. Na sua totalidade, não. Pode estar um pouco. Agora, o resto, não. Né? E aí, como é que fica? Como é que fica? Eu até parei de falar em BRK, porque é mesmo que choveu no molhado. De repente eu estou fazendo uma baita da demagogia aqui. E é para o povo lá dizer, ó, o cabrito vai tirar a BRK. Não vai tirar coisa nenhuma. Dois, a parte passada. Infelizmente, né?
Infelizmente é isso mesmo. E a gente fica aqui dando um AD bobo. Fica dando um AD bobo, porque a gente fala, fala e nada acontece. E essa desculpa de dizer, não tem quem assuma... Não tem quem assuma, né? Mas não, a transição não foi tão rápida. Mas para fazer esse tipo de serviço e cobrar por um serviço, e a propaganda é muito boa, né? Na rádio, tu só acha ver a propaganda da BRK muito boa. Muito obrigada.
Requerimento 388. Do vereador Mano Gás, que requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, que determina os setores competentes seguintes providências. Limpeza de boca de lobo e limpeza de terreno ao lado do seguinte endereço. Jardim do Salso, de número 975.
Peço a palavra, presidente.
Palavra concedida, vereador Mano Gás, por 3 minutos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, plenário, seu Avelino Donatani está presente, seu José, aos demais que estão escutando neste momento. Esse requerimento nada mais é solicitando a limpeza deste terreno, por quê? Esse terreno é do município. Terreno é do município, está destinado a fazer uma área verde no Jardim do Salso, lá nessa parte. E hoje está juntando lixo e está juntando também muito animais peçonhentos lá, como o pessoal está falando, cobra, baratas, rato e muito mais. Esse requerimento nada mais é para que o município solicitar que o município faça a limpeza do seu próprio terreno. Obrigado.
Essa palavra.
Palavra concedida, vereadora Suzana Alves, por 3 minutos.
Inclusive, mano, muito boa o teu requerimento. Inclusive, tem um pessoal de lá, no Jardim do Salso, que me procurou aqui comentando que o esgoto do Jardim do Salso é largado lá no Salso mesmo, ao Léo lá.
Me dá uma parte, vereador.
Tenha bondade.
Essa questão de terrenos, nós temos um ali naquela situação, perto do Peral Sapo. Mas é um matagal, eu não sei se é particular ou é do município, mas te falo de matagal naquilo ali. Mas é uma quadra, vereador Fernando. É uma quadra ali, eu até outro dia eu não peguei certinho o nome, o endereço, mas olha, é complicado. Muito complicado. Quero saudar o ex-presidente do MDB, o Pituco, e a sua esposa, Yara, nosso gerente lá da Barra, da Corsã, ao qual também faço até um registro, falei em Corsã. Ah, não sei quando se aproximará esse momento, mas a Corsã também, a Corsã e o Estado cobram, estão cobrando na justiça o patrimônio aqui, o patrimônio que foi repassado para essa empresa. Olha que vai vindo aqui um pouquinho aos futuros candidatos a prefeito, né? Que abram os olhos, porque ali na frente vão ter que pagar uma boa quantia em dinheiro. Né, Pitu? Não me deixa mentir. Né? Isso está tramitando a justiça. E é mais uma bronca que ficou e vai ficar, e nós é que vamos pagar a conta. Nós é que vamos pagar a conta. Obrigado.
Prosseguimento, então, da leitura dos requerimentos da ordem do dia.
É requerimento 389, do vereador Fernando Bermudes, que requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, que determina os setores competentes providenciar o patrulhamento na rua Benjamin Constante, entre as ruas Tiradentes e Monte Cassino.
Quero fazer um registro aqui, os nossos cumprimentos desta casa, do senhor Pituco e a senhora Yara. Sejam bem-vindos, e também o senhor José. Sejam bem-vindos à Casa do Povo, à Casa Legislativa. Consulto aos senhores vereadores se temos requerimentos verbais. Não tendo quem queira fazer os requerimentos verbais, então os requerimentos da ordem do dia estão em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 103 de 2019. O vereador Mano Gás vem indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para um estudo de visibilidade sistemático para a implantação de hidrantes em todos os bairros da cidade, principalmente onde reúnem-se grandes números de moradores, por exemplo, bairros União das Vilas, Cabo Luiz Quevedo.
Peço a palavra, presidente.
A palavra é concedida ao vereador Mano Gás por 3 minutos.
Bom, mais uma vez agradeço, presidente, pela palavra. Esse pedido nada mais é, presidente, que tendo em decorrência que só no mês passado a gente teve 5 incêndios na cidade de Uruguaiana. Nós tivemos 1 aqui na área central, 2 no Cabo Luiz Quevedo e 2 na União das Vilas, onde a União pegou o Ciane lá. E o que acontece? Muitas das vezes o caminhão não consegue apagar o incêndio e não tem onde repor a água, se deslocando até aqui a Foz, a BRK hoje, para poder reabastecer os caminhões. E antes, há quase 12 anos atrás, existe um planejamento onde os bombeiros da cidade tinham seus hidrantes em cada bairro. Consigo, vereador? E o que acontece? Hoje, eu tive, até mesmo na semana passada, eu tive até a Corporação de Bombeiros tentando falar com o tenente coronel para ver qual é a possibilidade de um estudo junto com a prefeitura e também junto com a empresa BRK para que possa ser feito um estudo novamente de implantação dos hidrantes. Sendo muito necessário, como falei, só o mês passado nós tivemos 5 incêndios, 2 no Cabo Luiz Quevedo, 2 na União das Vilas, que só os caminhões não comportaram para pagar, tiveram que pedir ajuda. E essa indicação vem nesse ponto aí, tentar trazer mais segurança para dentro das comunidades que hoje não tem. Obrigado. Sendo os dois a parte, o vereador Rafael.
Vereador Mano, eu gostaria, se me permitisse, fazer um acréscimo no seu requerimento. Até gostaria que o expediente pudesse fazer essa anotação, se me permitires, que era ao mesmo tempo que solicita a instalação de hidrantes em locais de grande concentração, que seriam, no caso, em primeiro momento, as escolas municipais e estaduais, que acredito que na escola lá do 40 não tem hidrante. Acredito, aí, ó, não tem. Que seja feito a manutenção, porque os que existem hoje, alguns que existem hoje, como, por exemplo, na esquina do HGU, na esquina da Domingos de Almeida, com a João Manuel, que teria que ter sido usado no incêndio na loja algumas semanas atrás, quando foi ser usado, não deu. Por quê? Porque não funcionava. Tinha o hidrante e não funcionava.
Então, como é função da empresa que presta o serviço de abastecimento de água do município, na verdade, a responsabilidade é do município, concedida à empresa que presta o serviço. Então, gostaria que pudesse, na sua solicitação, solicitar a revisão de todos os hidrantes que existem, porque num incêndio que foi usar um, não funcionou. Então, não é possível que a gente possa correr o risco de ter um incêndio em outro lugar de grande concentração e que venha também a não funcionar. Beleza.
Concedo outra parte à vereadora Nerai.
Cumprimentar o vereador Mano pelo requerimento, muito bem-vindo esse requerimento, e também o vereador Rafael, que durante aquele incêndio ali, o hidrante, aí que acharam de fazer a manutenção do hidrante, pelo amor de Deus, né? Onde que estão os responsáveis por isso? Não conseguiram, né, fazer a ligação porque o hidrante não estava funcionando. Mas isso é um absurdo, né? E nós temos que cobrar, sim, né, do poder público e o poder público para essas empresas, né, particulares atender o que eles têm que fazer. E é muita... Agora vem, se aproximam as festas de final de ano, né? A gente sabe que as pessoas andam enlouquecidas pelo centro, as lojas cheias, supermercados cheios, né? E temos que ter esse olhar, sim, essa prevenção. Parabéns pelo requerimento, vereador.
Só finalizando, e o mais incrível é que a empresa prestadora de serviço de abastecimento de água foi arrumar o hidrante na manhã do dia seguinte. O incêndio foi sexta de noite, destruiu a loja, chegou um caminhão lá, acabou a água, foram levar as mangueiras até a esquina, não deu, não funcionava o hidrante. No sábado de manhã, 6:30 da manhã, eles estavam arrumando.
Concluindo então, presidente, inclusive eu tinha mencionado que eu tive uma reunião já com... Estive tentando marcar uma reunião com o tenente da representante do Corpo de Bombeiro, e segundo o que me passaram a informação foi que as redes hoje não têm pressão suficiente para poder alimentar os hidrantes hoje. Só existem dois hidrantes funcionando hoje na cidade de Uruguaiana, em toda a cidade só dois que existe pressão. Agora nós vamos ter que dar uma pressão no executivo para que possa cobrar, exatamente. Só dois, em toda a cidade funcionando. E agora nós vamos dar uma pressão para que possa ser revisado, como o vereador Rafael Alves mandou, todos os hidrantes e colocar em funcionamento. Principalmente nesses bairros mais populosos que temos hoje, como Cabrinho Esquevedo e a União das Vilas. E os demais também se somam também, né?
Vereador Mano, a comissão aqui dessa casa, né, de serviços municipais, que fiscaliza isso aí.
Pedindo para a finalização, porque os tempos estão esgotados, senhores.
Obrigado, presidente. Está finalizado mesmo.
Porque como é uma indicação, né?
Eu só gostaria de fazer um convite. Convidar o pessoal dessa casa, todos os vereadores, para fazermos uma reunião com a comissão fiscalizadora e o prefeito. Nós, não chamar os outros órgãos, mas nós com a comissão e o prefeito, para falar sobre esses assuntos.
Para uso da palavra, o vereador Carmelo Madeira, por 3 minutos.
Bom dia, mesa. Bom dia, o plenário. E é muito importante a preocupação do Mano ali também no nosso bairro. Mas temos um hidrante na entrada do João Paulo lá. E no CRAS parece que nós temos também na faculdade, no Farroupilha. Ah, pois se está funcionando, não sei. Eu sei que nós temos, né? Mas temos que rever isso aí para a gente se soma também.
A indicação está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Em discussão e votação únicas, solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 119 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 180.430,86. Mas antes da vereadora fazer a leitura, eu gostaria de fazer um registro das professoras representantes do CEPERS que se encontram em nosso plenário. A professora Joselaine Bortolazzo, Márcia Goulart e a professora Ana Elizabeth. Sejam muito bem-vindas, professoras, ao nosso plenário. E deixamos aqui as nossas saudações à presidente, né, professora Zilá. Sejam bem-vindos. Prossiga, então.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei de número 119 de 2019. Procedência do Poder Executivo. Relatório. Parecer. Analisando o presente projeto, verificamos que o mesmo deve atender às despesas para o remanejo de verbas de rubrica da própria Câmara Municipal de Uruguaiana para atendimento às necessidades do Poder Legislativo, categoria econômica de aposentadorias, do RPPS, reserva remunerada e reformas 3967, o número, fonte de recursos, livre, atendendo solicitação contida no ofício 538 de 2019 desta Casa, conforme documentos anexo ao projeto, constata-se a existência de saldo suficiente para o remanejamento. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 2019, relator o vereador Irani Fernandes, do PPE. De acordo com os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento.
Passamos ao período de discussão, 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Votação é de maioria simples. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 119 de 2019 do Poder Executivo está aprovado. Matérias do expediente. Solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura das matérias do expediente que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei de número 121, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a desobrigação de passagem pelas catracas, roletas dos ônibus do transporte coletivo urbano de Uruguaiana. As pessoas consideradas obesas, as mulheres em estado de gravidez avançada e as pessoas com incapacidade física. Primeiro.
Colegas vereadores, bom dia mais uma vez. Nós estamos encaminhando esse projeto no sentido de que é uma solicitação que veio da comunidade. Nós temos dificuldades nos ônibus, nos transportes coletivos, por exemplo, de passar nas catracas as pessoas que são consideradas obesas ou grandes, as pessoas com deficiências, as mulheres grávidas. Os nossos ônibus hoje, eles são construídos de tal forma que o espaço da roleta é tão pequeno que essas pessoas não conseguem passar por ali. Então a grande dificuldade que a gente tem fica-se na decisão do motorista de abrir uma outra porta maior para a pessoa ter acesso ou não. E fica aquele constrangimento: não, você tem que passar aí, você tem que dar um jeitinho brasileiro e é por aí que tu tem que passar, porque senão a roleta não sei o que mais. Então, para evitar desse choque entre o usuário e o motorista, que é que vai tomar a decisão, para uns ele deixa passar, para outros ele fica sobre o arbítrio dele, e isso cria muita confusão. Parece uma coisa tão simples, mas no dia a dia cria uma confusão enorme, porque fica na mão do motorista autorizar ou não a pessoa entrar no coletivo por uma outra porta maior, onde ele não vai ficar trancado ali na roleta. E transformando isso em lei, aí eles têm a obrigação de cumprir. Não tem mais essa história. A gente fala ali no decorrer da lei que a pessoa que se identificar com essa dificuldade de acessar os ônibus, ela terá uma autorização, um cartão, enfim, da própria empresa. Ela vai lá na empresa, solicita e a empresa vai cadastrar. Então, nesse período que a senhora estiver grávida, que ela não puder passar na roleta, ela terá essa autorização, terá um cartãozinho emitido pela própria empresa para que ela possa apresentar ao motorista e ele vai lhe dar a oportunidade, né? Vai lhe dar a oportunidade de acessar o ônibus, tanto para subir como para descer, dessa forma. Então é um requerimento que vem da sociedade que sofre com esse problema, né? E que a gente está colocando à disposição das nossas comissões técnicas da casa para estudar, melhorar o nosso projeto para que ele possa ter validade aqui em Uruguaiana. É possível, se for possível. Pois não, pode ser, para concluir o tempo.
Obrigada pelo resto. Eu quero cumprimentar o colega vereador Irani Fernandes pela preocupação. Muito bem-vindo ao seu projeto, vereador. Eu vejo assim que o que nós precisamos é de fiscalização nesses ônibus. Ontem, olhando o Facebook, é enorme a insatisfação do público que utiliza o transporte coletivo, dizendo que a empresa aumentou o preço da passagem para R$ 13,50 ou R$ 4,00, né, com a promessa de colocar ar-condicionado. Isso não aconteceu. A acessibilidade também não tem em todos os ônibus. Então, que fosse incluída uma multa pesada, né, vereador, no seu projeto, para que a empresa contratada que não cumprir com o contrato, né, que leve uma multa pesada. Porque, infelizmente, o brasileiro só sente quando mexe no bolso. Se não for assim, ele não dá bola. E outra coisa, o executivo também não fiscaliza muito, não tem nem gente para fiscalizar esses ônibus aí, que está um caos o transporte. Então, eu acho assim que acrescentar, no caso, multa pesada ao projeto aí, porque pode ser que assim eles cumpram, né, com a lei. Eu acho que... E muito bem-vindo ao seu projeto.
Muito obrigado. Nós temos que analisar o momento, né? Nós estamos vivendo um momento em que a nossa... A empresa que está aí, ela foi contratada de forma precária. Ela já não concorreu à licitação que está em vigor, porque ela não quer ficar, ela não vai ficar em Uruguaiana. Então, nesse aspecto, ela é uma empresa que ela está de forma precária, não há um contrato rígido em que a prefeitura faça uma fiscalização e aplique a multa, porque ela foi colocada de maneira precária. E é por isso que ela está retirando os ônibus, não tem ônibus com acessibilidade, não tem o ar-condicionado dos ônibus. Os ônibus novos estão retirando, estão colocando ônibus, porque realmente nós estamos no final de carreira, diríamos assim, dessa empresa. Ela não quer ficar, então é por isso que nós temos as várias reclamações. Mas essa é uma lei permanece, para outra empresa que ganhar a licitação, vai ter que se adequar a esses fatos que nós temos. É uma realidade, as pessoas hoje obesas não conseguem passar na roleta, são constrangidas por isso, as senhoras grávidas também têm o mesmo constrangimento, que, como eu disse, fica na mão do motorista, se ele deixa passar ou não deixa, enfim, sendo lei vai ter que cumprir. E isso vai para a nossa casa, para as nossas comissões, que teriam o imenso prazer de poder o nosso projeto ser aperfeiçoado para a gente colocar ele em prática. É isso aí, nossa presidente. Muito obrigado.
É muito bom esse projeto. Vai dar um pouquinho de trabalho para a empresa.
Vai.
Mas o que a empresa tem que evitar, vereador Irani, é o constrangimento para essas pessoas que utilizam esse tipo de trabalho. E bom senso, verdade, vereador Irani. Então, o projeto será encaminhado às comissões técnicas da casa. Tem outro projeto.
Projeto de lei de número 122, de 4 de dezembro de 2019, que altera o parágrafo 10 do artigo 1º e o modelo de bandeira em anexo à lei de número 1.284, de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana.
Eu passo a palavra, presidente, para explicar também esse projeto.
Pois não.
Obrigado, presidente.
Palavra
esse projeto visa alterar a nossa bandeira, a lei que criou a nossa bandeira. Recentemente nós aprovamos a alteração do brasão do município. E o brasão do município já estava com certas irregularidades, ainda Esse que está aqui nas minhas costas aqui, ó, representa a vila, não é a cidade, porque está faltando a coroa do nosso brasão, tem que ter um determinado número de coroas ali que represente, uns representem o vila, outros representam a cidade. O nosso ainda representa uma vila. Fizemos algumas alterações com relação à cor, como estava na sua lei original, que é a Lei 811 de 1965. Alteramos. Alterando o brasão, automaticamente nós temos que alterar a nossa bandeira. Porque a nossa bandeira ela é composta das cores que nós temos, do azul, do branco, do vermelho. E ao centro nós temos, se alguém pudesse abrir a bandeira para mim aqui, mano, por favor, mostrar ali. E ela é representada no centro com um brasão, que representa. E esse brasão também está errado, porque ele também representa uma vila. Então, o que nós temos que fazer? Nós estamos apenas atualizando essa lei 1284 de 75, que criou a bandeira. Então, as bandeiras daqui para frente deverão ter um brasão diferente desse aqui, que está no nosso projeto, está encaminhado, inclusive, se os colegas quiserem ver, está em colorido aqui no projeto que a gente está encaminhando. Então, como nós mudamos o brasão, automaticamente nós temos que alterar a bandeira. Então, esse projeto é exatamente para isso. Como nossa Casa Legislativa é o guardião dos símbolos do nosso município, que é o brasão, que é a bandeira, que é o hino, nós somos os guardiões disso, então nós temos que atualizar a nossa legislação. Nesse sentido que nós estamos encaminhando essa alteração para a bandeira com esse novo brasão que foi aprovado recentemente por essa casa. Muito obrigado, vereadores.
Passamos então aos convites. Solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura dos convites.
Convite de número 188, protocolo 1194 de 2019. Prefeitura e Secretaria de Desenvolvimento Social convidam para a formatura 2019 do projeto Crescer, dia 7 de dezembro, às 19 horas, no Teatro da Praça de Esportes e Cultura Rui Ramos. Convite de 189, protocolo 1195 de 2019, da Prefeitura e Secretaria de Saúde, convidam para o ato de reinauguração do Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPES AD, dia 6 de dezembro, a partir das 8 horas e 30 minutos, na Rua 7 de Setembro, 1496. Terceiro, convite de número 190, protocolo 1197 de 2019. Conselho Deliberante de Passo de Los Libres convida para a sessão especial de posse dos concejales, ou seja, os vereadores, eleitos dia 10 de 12, às 10 horas, no Cine Ópera de Passo de Los Libres. Quarto, convite de número 191, protocolo 1192 de 2019, Ministério Público do Rio Grande do Sul, promotor Vitacir Ferrarese, convida para a reunião que irá deliberar acerca da efetiva implementação da rede de atenção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Dia 13 de dezembro, às 9 horas e 30 minutos, na Promotoria de Justiça de Uruguaiana.
Os convites estão em votação. Os vereadores que concordam com os convites permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os convites estão aprovados. Solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas de diversos ofícios, de número 72, protocolo 1190 de 2019. LEG, CEPERGS, solicita apoio na moção de repúdio contra os projetos de alteração no plano de carreira do magistério e dos servidores de escolas da rede pública estadual. Anexo, cópia do parecer técnico da assessoria jurídica do CEPERGS, sindicato.
Eu passo os trabalhos ao primeiro secretário, Wilson Brites, para que possa me manifestar em relação à moção de apoio que o CEPERGS solicita desta casa.
Assumo a condução dos trabalhos e mantenho a palavra com a vereadora Zuma Sinello.
Mais uma vez, bom dia. Quero cumprimentar as professoras, representantes do CEPERGS. Sejam bem-vindas, nossas amigas, nossas guerreiras, representando aí a nossa comunidade na área de educação. Eu recebi a visita da nossa querida amiga Zilá. Bom dia. Nós estamos... essa moção de apoio, a vereadora Nerei também já havia entrado. Eu acredito que essa casa seja unânime, vereador Fernando Tarragô, vereador Fernando Bermudes, vereadora Suzana Alves, vereador Carmelo Madeira, vereador Wilson Brites, vereadora Josefina Soares, vereador Mano Gás, vereador Irani acabou de sair. Eu acredito que todos os vereadores desta casa sejam unânime em apoio, né, aos professores e ao repúdio ao pacote do governador Eduardo Leite. Estamos, professoras e quem nos assiste pela live ao vivo, intermediando um horário, uma agenda com o secretário Faisal, secretário da Educação do Estado, né, porque esse pacote, como está, vai prejudicar muito, né, na vida dos nossos educadores, né, do nosso Estado. Então, Uruguaiana, a Casa Legislativa não poderia ficar de fora, e recebemos, né, essa visita, e já estávamos, inclusive a bancada PRB, vereadora Suzana, republicana no Estado, já se manifestou contrária ao pacote e já estamos agendados também com o deputado estadual Sérgio Pérez, a deputada Fran, né, que são os 10, são do Partido Republicano, para sim nos receberem de Uruguaiana e fazermos essa visita, esta agenda lá com o secretário Faisal, lá em Porto Alegre. Então, fica aí o nosso reconhecimento, né, dessa grande luta que estão há semanas, né, os professores de todo o Estado aí estão unidos para que esse pacote não venha a ser votado. Né. Então, recebemos, já está sendo retirado, né, para discussão. Né. Era isso que eu fiquei sabendo semana passada, mas não era oficial. Não retiraram, então? Então, a nossa luta continua. Nossa luta continua. Continua aí. E esse documento vai ser passado no gabinete de todos os vereadores para que possam ter assinatura de todos vocês. Tá?
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra está com a vereadora.
Devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Azul.
Recebo as condições do trabalho e a palavra é concedida à vereadora Nerei.
Cumprimento as colegas professoras aqui. Dizer às nossas colegas que quando o pacote foi enviado, eu como professora também fiquei indignada com o pacote. Porque a categoria dos professores e dos funcionários públicos de escola, né, teriam que pagar uma conta que não fomos nós que afundamos o Estado? O governador Eduardo Leite é do meu partido, uma pessoa que eu admiro, um jovem, inteligente, preparado. Né? Eu não consigo acreditar que esse pacote, né, não seja melhorado. Ele vai sim. Estou diariamente converso com 5 deputados na Assembleia, pedindo que sentem e discutam o projeto. Porque como professora, nós não podemos esgotar o diálogo. A gente sabe disso. Né? Há muitos anos, nosso plano de carreira é de 74. Um projeto mais, né, um plano mais que ultrapassado. Teria que mexer, sim. Porque todos os governos que passaram não resolveram o nosso problema. O professor, ano após ano, fazendo greve. O próprio governador Tarso Genro, que implantou o piso nacional, não conseguiu pagar. Se fosse fácil, teriam feito isso. Então, o plano tem que ser mexido, sim, mas não para nos prejudicar. O plano tem que ser bom para todos, para o Estado, porque a gente sabe que também está numa pindaíba, o Estado tem que ser recuperado, mas também tem que ser bom para o professor. Este que é o que forma as demais profissões. Então, me manifestei nessa casa. Acredito muito que o governador vai retirar, porque o que tudo indica, ele não retirou, mas vai retirar. Já me disseram os deputados, conversei com o deputado Zucco, né, o coronel Zucco, conversei com o deputado Eric Lins, conversei com o Rodrigo Lorenzoni, com a Zilá Breitenbach, que a professora também estava indignada com o projeto, e conversei com quem mais? São cinco deputados que eu venho conversando. Com o Eric, com o Lorenzoni, com a Zilá, e com o presidente do PSDB, o deputado Matheus Vesp.
Finalizando,
então, vereadora. A gente pedindo, né, que esse projeto seja melhorado, e a gente espera, sim, colegas aqui, que ele seja retirado nos próximos dias. Porque um piso de 2.500 e pouco, para quem inicia com 40 horas, e no final de carreira com 3.890, né, é até de rir esse piso. Né, a gente sabe que tem, vereadora, mais uns penduricalhos, mas não basta. Tem que ser retirado esse projeto e tem todo o nosso apoio esse movimento. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora.
Mas não tinha nem acabado meu tempo, presidente.
Muito obrigada e pedindo nossas desculpas. É importante participar e essa casa apoiar, né, que é o nosso... É importante, é verdade, vereadora Suzana, fazer a retirada desse pacote... E lembrando também que o deputado estadual Sérgio Pérez fica à disposição do CEPERS Uruguaiana, que ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Educação de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Então, fica à disposição.
Correspondências pedidas a diversos expedidos ofícios de números 525 a 533 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios de números 541 a 550 de 2019 e autógrafo de número 96 de 2019.
Agora, muito obrigada, vereadora Josefina Soares. Passamos agora ao período das comunicações.